O tempo quente, ele traz uma série de situações. Uma das principais é a vasodilatação para que o corpo elimine o excesso de calor, né? Então, se você é uma pessoa que já sofre com varizes, por exemplo, né, os sintomas dela vão se agravar. Geralmente, nos dias mais quentes, as pessoas aumentam, a quantidade de reclamação na questão das pernas. E o auge da reclamação acontece na véspera de uma chuva, ou seja, aquele dia que é quente, abafado, com pouca ventilação, a pressão atmosférica cai e na véspera de chuva, então, a pessoa reclama muito. Então, por exemplo, a procura por consultas aumentam pela fadiga nas pernas, o peso, o cansaço, cãibra, fadiga. Então, nesse período de calor, você que gosta de fazer uma caminhada, você que gosta de fazer academia, você fazer exercício na água pode ser uma mudança que vai trazer conforto para as pernas, porque a água ela já vai ajudar a dissipar mais rápido o calor e vai ter um outro efeito. A água ao redor da perna vai fazer com que a perna fique mais, como que eu diria, vai criar uma pressão na própria água ao redor dela, fazendo com que a circulação se ative mais. Então, geralmente, as atividades na água, elas contrabalanceiam esse momento ruim que é o calor que acontece aqui em praticamente todos os estados do Brasil, né? Então, mesmo quem mora aqui mais no sul, no verão tem 40 graus, né? Aqui em Foz do Iguaçu, que é aqui no Paraná, é uma cidade muito quente, chega a bater 45 graus. Então, as pessoas acabam sofrendo muito com essas questões.
Existe alguma dica assim de exercícios ao longo do dia, principalmente para quem fica sentado muito tempo, trabalhando, sente dores na perna?
Sim, hoje em dia, nós temos uma ideia muito boa do que é o conforto no trabalho. Então, a primeira questão, você tem que ter uma cadeira que seja condizente com a sua estatura, ou seja, o bumbum apoiado na cadeira, a coxa, o joelho dobrado na posição adequada e os pés bem apoiados ou no chão ou numa plataforma. E uma dica muito simples que pode fazer com que a sua circulação melhore no momento que a gente não consegue fazer exercício, que costuma ser no trabalho, é você ativar a circulação fazendo pequenos movimentos. E o exemplo mais simples vai ser bem fácil de vocês reconhecer. Para os mais velhos, é lembrar da avó na máquina de costura antiga, que ela mexia com os pés. Então, aquele movimento de vai e vem dos pés, né, ativando a máquina de costura, ativa a circulação. E você pode fingir que tem uma máquina de costura antiga, na sua sala e você pode ficar bombeando os pés para ativar a sua circulação. Os mais jovens, talvez, nunca presenciaram, né, um vô, uma avó, com esses equipamentos antigos, mas eles podem entrar na internet e ver como que era uma máquina de costura antigamente que não tinha motor e era movimentado pelas pernas. Mas basicamente é um movimento levantando e abaixando a ponta dos pés, já é muito suficiente para você ativar a sua circulação. E sempre que possível, vai no banheiro fazer um xixi, essa caminhadinha já ativa a circulação, vai até a cozinha, toma um copo d'água, então você se mantém hidratado e ativa a circulação. E, obviamente, se você tem muito sintoma, tem uma doença mais avançada, de tempos em tempos faz um pouquinho de repouso com as pernas elevadas. Obviamente que isso é uma dica que pode ser que algumas pessoas não possam elevar a perna. Existem algumas contraindicações, mas a maioria das pessoas podem elevar um pouquinho a perna para facilitar o retorno do sangue que está dentro das veias, né? Com isso diminui o inchaço, diminui a dor, diminui, as cãibras, diminui o incômodo.
E o uso de meias de compressão é indicado?
O uso das meias de compressão, ele é indicado para a maioria das pessoas que sofrem com sintomas venosos. Eventualmente, pode ser até usado em caráter preventivo mesmo para uma pessoa que não tem nenhuma doença, mas de modo geral, recomendamos as meias para as pessoas que têm algum tipo de sintoma. A meia elástica, ela costuma ter pouca contraindicação. Na verdade, tem contraindicação para o uso das meias elásticas as pessoas que têm um tipo específico de doença que chamamos de DAOP, doença arterial obstrutiva crônica, ou seja, tem pouco sangue circulando na perna, né? Então, tem obstruções arteriais. Essas pessoas devem evitar o uso da meia e só podem usar a meia depois de passar por uma consulta especializada. Todo o resto, tá? Todo o resto, toda a população que não sofre nenhum tipo de doença arterial, ela teoricamente pode usar a meia. A meia, existe um tabu que meia prende a circulação, isso não é verdade. A meia prende a circulação porque as pessoas costumam dar um jeitinho brasileiro, que é emprestar a meia do vizinho, é emprestar a meia da filha. Só que a meia, ela é um item pessoal, ou seja, ela não é transferível. A perna da mãe não é igual à perna da filha, então eu tenho que medir o diâmetro, medir a altura, medir a circunferência do tornozelo. Então a meia vai ser comprada especificamente para aquela pessoa. E qual vai ser o papel da meia? É apertar um pouco a perna, obrigando o sangue a subir. Entendeu? Então essa é a característica mais importante de uma meia de compressão. E as meias podem ser divididas tanto em baixa, média ou alta compressão, e também podem ser divididas em até o joelho, que são as meias 3 quartos, são as mais utilizadas. As meias coxa, que são chamadas 7/8, que vão até a raiz da coxa, e as meias calça, que vão até o abdômen. E aí, geralmente, é um cirurgião vascular que avalia essa necessidade de qual tipo de meia seria mais indicado. Mas, assim, se a gente fosse usar uma regra geral para prevenção e ativação da circulação, uma meia 3 quartos, ou seja, só até o joelho, de baixa ou no máximo média compressão, pode servir para boa parte da população que sofre com sintomas venosos, né?